Bom dia, senhor presidente, senador Aloysio, eminentes embaixadores Ricardo Diniz, Antônio Simões, senhoras senadoras, senhores senadores. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a ambos pela riqueza e detalhe das apresentações, muito claras, extremamente minuciosas, eu acho que ambas extremamente cristalinas na convicção e na formação das opiniões dos membros dessa Comissão de Relações Exteriores. Dirijo-me primeiramente ao embaixador Antônio José Ferreira Simões para cumprimentá-lo também pelo brilho de sua carreira, por sua dedicação, que é notória e reconhecida. Faço questão, presidente, senador Aloysio Nunes, com vossa permissão, de dizer à sua excelência, o embaixador Antônio Simões, que, a semelhança de nosso presidente, também recebi diversas manifestações em favor de vossa excelência, com encômios os mais diversos, e faço questão de citar um deles, que foi do meu grande amigo, senador Francisco Dornelles, atual vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, que descreveu a sua atuação ao tempo do governo Fernando Henrique Cardoso e a sua dedicação no trabalho. Por isso, dou parabéns por vossa carreira. Permito-me, de maneira bem sintética, para colaborar com a agilidade de nossa pauta, fazer duas indagações em referência à vossa futura ocupação, caso aprovado, perante o Reino da Espanha. Na sua exposição ficou bem claro que nós temos ali uma janela de oportunidades de uma das nações mais prósperas do mundo, e não só mercê da identidade cultural, da trajetória histórica da Espanha, sua posição no mundo, a presença da língua espanhola hoje com grande pujança, não só na América Latina, mas até nos Estados Unidos e aludes, mas também pelo fato que nós temos ali uma questão singular que o senhor citou e citou muito bem, que é o tema do turismo. A Espanha saiu do regime franquista, como nós sabemos, em 1975, e ingressou no modernismo europeu e um desenvolvimento econômico extraordinário, à época do premier Adolfo Suárez, exatamente em razão de uma vocação turística excepcional que foi muito bem potencializada, especialmente pela Costa do Sol, mas também pelas regiões históricas espanholas. E nós temos no Brasil exatamente as mesmas condições. Não temos a proximidade com a Europa, porque a Espanha está lá dentro, e nós temos uma certa distância. Mas a rede aérea hoje é muito maior e muito mais integrada e globalizada. Então, tenho certeza que Vossa Excelência vai se dedicar de maneira desmesurada em relação ao turismo, porque o turismo na Espanha melhorou a questão de empregos, melhorou a infraestrutura e fez ingressar recursos expressivos e vultosos para a recuperação econômica daquele país. E nós temos não só a costa brasileira, mas meu estado, Minas Gerais, tem um acervo histórico, claro, não tão rico quanto o espanhol em razão da idade do Brasil e da Espanha, mas igualmente extremamente diversificado e com uma bela infraestrutura. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer coro e certamente contar com apoio e beneplácito de Vossa Excelência nesse exercício. E o segundo tema, um tema que tem preocupado muito essa comissão e nosso presidente especial, que é o tema das correntes migratórias e da imigração. A Espanha tem sido também, a semelhança de outras nações mediterrâneas, objeto de ingressos, especialmente pessoas vindas de países mais sofridos da África, especialmente da África saariana e mesmo subsaariana, para buscar novas opções. E o Brasil agora começa também a receber fluxo de imigrantes. Então, tenho certeza que vossa atividade lá, conhecendo os mecanismos espanhóis, pode colaborar com a realidade brasileira, já superado aquele período nefasto, recente até, quando tínhamos problemas consulares graves entre o Brasil e a Espanha, algum 2012, salvo engano, onde tivemos atrito extremamente forte. E, por fim, como o tema da Venezuela é um tema recorrente, e eu quero aproveitar para cumprimentar o presidente Aloysio pela sua exortação inicial ao governo, pela clarividência que aqui elencou os pontos em razão depois das diversas reuniões que fizemos e autoridades e personalidades, e como Vossa Excelência foi embaixador na Venezuela e agora, recentemente, nas suas funções, permito fazer uma indagação bem sucinta, que é uma questão de opinião até pessoal. Vossa Excelência acredita ou considera o regime venezuelano uma democracia? É a pergunta que lhe faço. Ao embaixador Ricardo Diniz, que tem as raízes em meu estado, o cumprimento também pela sua belíssima carreira, o saúdo, tenho certeza que vai prestar em Botsuana os mesmos trabalhos que realizou em Granada com muito brilho. Botswana como vice, o senhor falou bem, uma espécie de um oásis, uma Suíça nas dificuldades africanas, em razão do seu patamar econômico, sonho que foi do grande explorador inglês Cecil Rhodes, quando fez toda aquela inserção da África Austral inglesa. E agora, com essa estabilidade econômica, certamente com a potencialidade econômica positiva, a despeito de um tamanho pequeno. Vossa Excelência foi muito feliz e eu corroboro igualmente com a potencialidade da colaboração. O Brasil tem tradição na colaboração e na cooperação técnica Sul-Sul e ali, especialmente, graças a essa estabilidade econômica, ainda que a língua não ajude, lá em inglês, e temos dois países próximos, Moçambique e Angola, que são de fala portuguesa, mas essa proximidade até, a meu juízo, colabora. Então, eu queria exatamente confirmar com Vossa Excelência a questão da cooperação, que certamente será a alameda principal e a vereda que Vossa Excelência desenvolverá em Gaborone as vossas atividades como embaixador junto à República do Botswana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senadora Anastasia. Tem a palavra agora a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Ficar assim para falar depois é até bom, porque a gente vai economizando muito, não só nos questionamentos, mas nas observações também. Mas eu quero, antes de mais nada, cumprimentar também, fazer das palavras do senador Anastasia as minhas palavras em relação às observações sobre as duas exposições. Exposições, de fato, muito abrangentes e mostram como os senhores estão bastante preparados, estudaram bem a situação econômica, social, enfim, dos países onde os senhores representarão o nosso querido Brasil. Mas, então, cumprimento o embaixador Antônio Simões, embaixador Ricardo Diniz, e desde já desejar uma continuidade de trabalho cheia de sucesso, como teve certeza os senhores escolheram até agora. E, embaixador Simões, falar de Espanha é falar de um dos países que o Brasil tem maior relacionamento e um relacionamento histórico, não é? Comercial, inclusive, muito importante. Mas eu diante de tudo que lhe foi questionado, eu gostaria que o senhor falasse também rapidamente a respeito da crise. Aqui no Brasil, a gente vive um momento interessante. Obviamente, um momento de crise dura na nossa economia. Mas nada diferente nem pior do que viveu, por exemplo, até recentemente, a Espanha, que, aliás, apesar de já estar saindo de 5 anos consecutivos de déficit, de queda na sua economia, ainda nos dias de hoje enfrenta um desemprego superior a 23%. Então, eu gostaria de lhe questionar, embaixador, como que o senhor vê a recuperação da Europa e da Espanha, em particular, o país para onde o senhor está indo? A recuperação econômica e como que essa recuperação econômica pode ajudar o Brasil a superar as suas dificuldades? E do ponto de vista da migração, a Espanha, como o senhor disse, é um país onde muitos jovens brasileiros procuram para estudar e tudo mais. Nem sempre encontram a receptividade que certamente os espanhóis encontram no Brasil. Mas eu creio que esses sejam problemas já superados, espero, entre Brasil e Espanha. Já tivemos muitos jovens sendo expulsos, enfim, situações nada confortáveis, né? Mas também há uma movimentação de brasileiros, sobretudo de brasileiras, que envolve muito tráfico de pessoas, que envolve muito. Nós, há 2-3 semanas, fizemos no Brasil inteiro uma semana de combate ao tráfico de pessoas. Eu acredito que essa deva ser uma pauta, e aí eu já me dirijo ao embaixador Ricardo também, uma pauta tráfico internacional de pessoas. Deva ser e estar presente como uma pauta prioritária. Porque o tráfico de pessoas é algo concreto, existente, mas pouco visibilizado e, por isso mesmo, pouco tratado. Então, que os senhores falassem a respeito desse assunto também. E, no mais, é desejar aos senhores um profícuo trabalho, tanto na Botsuana quanto na Espanha. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado, senadora Vanessa. Agora tem a palavra o senador Hélio José. E encerramos, então, as inscrições.
Queria saudar aí nosso senador Antônio Simões, que, inclusive, fez questão de visitar a todos nós pessoalmente, conversar, ligar. Então, Queria saudá-lo, uma carreira brilhante. Saudar também nosso embaixador na Botsuana, né, que vai lá nos representar. E dizer o seguinte, a relação Brasil-Espanha é fundamental para nós com relação a uma série de questões. As questões levantadas, por exemplo, pelo senador Anastasia, com relação à questão da experiência do turismo, que passou a representar grande parte do PIB espanhol, né, é uma questão fundamental para o nosso país, que ainda é muito pouco utilizado essa questão do turismo aqui no Brasil para, de fato, melhorar nossas divisas. Então, eu queria saber como é que essa experiência espanhola, o senhor lá agora, um embaixador experiente, pode, de fato, nos trazer formas para a gente melhorar nossa relação turística com a Espanha, com a Europa e com o mundo em si. A relação nossa com o México, por exemplo, está vendo um dia desse, tem mais turista brasileiro indo ao México do que mexicano vindo ao Brasil, tanto que o México gosta de fazer turismo, né? A Botsuana é um país pequeno. Eu quero saber de Vossa Excelência como é que... O que poderia melhorar na tecnologia? O que poderia melhorar a cooperação Brasil e Botsuana? Que tipo de negócios a gente poderia implementar da melhor forma lá com a Botsuana e que colaboração poderíamos ter? Ainda no, com relação à Espanha, sabemos que a matriz energética espanhola é uma matriz altamente saudável, como a brasileira também o é, né? Só que a matriz energética espanhola, há um componente de energias alternativas, a energia solar, tanto feita via captação painéis solares, quanto a heliotérmica via os espelhos, com a larga experiência, né, que pode fazer com que o Brasil possa, de fato, tão ensolarado como é que é, sair dessa posição hoje de dificuldades da nossa matriz energética. Então, como é que nós juntos poderíamos trabalhar intercâmbio e condição para melhorar, igual hoje já é na Espanha uma realidade, o aproveitamento da energia solar aqui em nosso país. Além da energia solar, a energia também da biomassa, advinda do aproveitamento do lixo, e a energia eólica, que na Espanha também é um grande produtor desse insumo tão importante, que é a energia advinda dos ventos, né? Então, seria importante saber também sobre essa colocação de Vossa Excelência. Também eu quero comentar o seguinte, senhor embaixador. Houve reação adequada das autoridades brasileiras ao tratamento que vinha sendo dado aos nossos nacionais nos aeroportos e cidades espanholas? E em que situação encontra atualmente essa questão no relacionamento bilateral? Porque a Espanha jogou muito duro, né? A gente aqui sempre recebeu muito bem todos, estava deportando muitos brasileiros, e eu gostaria de saber se essa reação foi adequada e o que nós podemos fazer para melhorar e dar mais tranquilidade ao nosso brasileiro que vá à Espanha para fazer negócio, para passear, ou fazer qualquer coisa, para não ficar sendo humilhado nos aeroportos espanhóis, igual aconteceu há pouco tempo atrás. Sabemos que a Europa, a Espanha em geral, tem muito interesse, né, na questão da Venezuela. O senhor foi embaixador, o senhor sabe dessa questão, porque a Venezuela é um produtor de petróleo, que tem condição de fornecer bem para a Europa essa importante fonte energética, né? Então, a Europa preza nessa relação, interessa muito. Então, a Venezuela, que é um grande fornecedor de petróleo e um formidável comprador de bens manufaturados que a Europa vende para a Venezuela, né, solicito, assim, uma análise das causas dos problemas entre Espanha e Venezuela, que houve alguns problemas graves recentemente, e um panorama de como se encontra a situação atual e as perspectivas para a sua evolução. Pergunto também sobre qual o eventual papel do Brasil no tratamento da questão Espanha e Venezuela, já que a Venezuela faz parte do Mercosul, o Brasil está no Mercosul e o Brasil é um país amigo da Espanha, e como é que nós poderíamos intermediar minimamente uma solução mais adequada nessa crise. Finalizando, na Espanha recentemente, nas novas eleições, países bem novos, países sem tradição, partidos sem tradição, ganharam cidades importantes, Barcelona e Madrid, cidades que representam a Espanha no mundo afora, né? Derrotando o PP e o PSOE, que eram os partidos tradicionais com relação aqui com os políticos brasileiros, com relação com o mundo afora. Então, eu quero saber o que pode significar essa emergência de novos atores políticos no cenário da Espanha e europeu, que na Europa também vários países têm tido uma renovação grande, e o que podemos trazer em termos de relacionamento com o Brasil, essa novidade. A interação oficial dos novos partidos com as autoridades brasileiras, governamentais e diplomáticas, o senhor sabe se há alguma relação mais precisa? Porque são duas cidades que é muito brasileiro que está em Madrid, muito brasileiro que está em Barcelona, é muito grande essa interação Brasil-Espanha, via essas duas cidades, agora governada por esses novos partidos que começa agora na tradição política. Finalizando, queria ver o nosso querido embaixador na Botsuana, que é um país com todas as suas complicações, com seus problemas de saúde, né? Como é que as nossas experiências, nossos avanços tecnológicos na área da saúde, na área da recuperação da AIDS, coisa e tal, o senhor poderia fazer esse intercâmbio para que nós possamos, além de fazer a cooperação lá com o Estado, com o país da Botsuana, até abrir novas frontes de negócio para o nosso país. Encerrando, eu estou, senhores embaixadores, apresentei aqui no Senado Federal um projeto autorizativo para que o Brasil crie a Agência Brasileira de Negócios, a Brasil Invest, exatamente para que ela se concentre, todos os esforços que estão espalhados em vários ministérios hoje, na questão da busca de investimento na área da infraestrutura, na área do turismo e nas diversas áreas em nosso país. Porque hoje nós temos a Apex e a BDI com questões específicas, a Apex lá com a questão da exportação e a BDI com o desenvolvimento da indústria brasileira e a questão da atração dos fundos europeus, dos fundos chineses lá do BRICS, né, dos fundos árabes, americanos, dos investidores reais que querem investir em infraestrutura no mundo. O Brasil lança um PIO igual a 2012 e ficou zero de aproveitamento daquele PIO. Agora nós lançamos outro, agora esse ano, com obras importantes de portos, aeroportos e ferrovias, que não pode ficar no zero. Então, por isso que eu propus essa proposta dessa criação brasileira de negócios, a Brasil Invest, para que a gente concentre na questão de buscar realmente parceiro para que o nosso país saia dessa situação e tenha condição de ter um desenvolvimento tecnológico adequado. Então, para isso, eu quero ver também como é que o senhor pode colaborar nessa situação. Agradeço ao nosso querido senador, excelência Anastasia, presidente dos trabalhos nesse momento, pela oportunidade. Um abraço a todos e muita felicidade lá na Espanha e lá na Botsuana. Espero nos vermos em breve. Obrigado.